Hoje nós vamos falar sobre os riscos que a exposição ao sol indevidamente, de forma incorreta e abusiva, pode causar à pele de todos nós. Quem vai nos ajudar a entender melhor os riscos e também falar sobre as medidas protetivas que podem ser adotadas para evitar danos, como o uso de filtros solares, é a doutora Marisol Domingues Muro. Ela é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em biologia celular e molecular e também tem doutorado em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente. Ela vai emprestar o seu conhecimento para nos ajudar a entender melhor esse tema. Olá, doutora Marisol.
Prazer estar aqui com você.
Prazer todo nosso em recebê-la. Doutora Marisol, o sol já está brilhando forte em vários cantos do país e o verão está chegando. Todo mundo espera o verão, é uma estação ótima, mas também pode provocar riscos à saúde da pele, né? A gente queria começar falando um pouquinho sobre quais são os principais riscos que uma pessoa pode ter se expondo ao sol de forma incorreta, indevida, em horários inapropriados.
Sim, o verão é uma estação lindíssima, né? Mas só que a nossa fonte de energia e vida requer de nós um grande respeito e cuidado. Eu gostaria de falar um pouco sobre as radiações, né, que o sol emite na nossa Terra. Então, nós temos a radiação composta de ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos que vibram com uma rapidez que variam. Então, o que a gente enxerga é essa luz, né? Essa luz que bate nos objetos e nós observamos as cores através do nosso processo visual. Mas existem outras ondas, outras radiações, que a gente não enxerga e que são muito nocivas, né? Podem nos provocar um envelhecimento da pele, pode provocar até doenças mais graves como o câncer de pele. E essas radiações, embora, né, a camada de ozônio, que todo mundo conhece, né, que está ao redor do planeta Terra, seja um grande filtro, ainda temos essas radiações passando, que são os raios ultravioletas. Nesses raios ultravioletas é que a gente tem que tentar, né, nos proteger. A gente tem algumas proteções naturais. Nós temos alguns pigmentos no nosso corpo, como o caso, por exemplo, da melanina, né? Aquelas pessoas que têm a pele mais escura, elas têm mais proteção. Então, quando a gente vai para a praia e fica se expondo ao sol, tadinho do nosso corpo, né? Porque a gente fica se expondo e o organismo lá produzindo o pigmento para proteger o nosso DNA. E essa proteção é o bronzeamento. Só que quando a gente ultrapassa essa questão do bronzeamento, pode ser bastante sério para a nossa saúde.
Com certeza, deve ter vários riscos. A gente vai falar sobre essas proteções possíveis, os filtros solares, inclusive, que todo mundo usa, mas eu acho que nem todo mundo sabe usar certo. Mas antes, a gente vai até São Paulo, nosso âncora lá em São Paulo, Anchieta Filho, tem uma pergunta também para você.
Queria saber da senhora se o fator do protetor solar influencia, por exemplo, um fator 70 protege mais do que o fator 30.
Então, o que o protetor solar faz? Ele pode proteger contra três tipos de raio ultravioleta. O tipo A, o tipo B e o tipo C. O que mais a gente vê no nosso dia a dia é aquele número 30, como o senhor acabou de falar, né? 15, algum número. Esse número, ele protege, é o fator de proteção que faz a proteção contra o raio ultravioleta do tipo B, UBV. E, com certeza, ele quer dizer, quanto maior o número, mais proteção eu tenho. Ou seja, a quantidade de vezes que eu ficaria a mais protegido. Se em 10 minutos eu queimo a minha pele, eu demoro no fator de proteção 15 vezes mais tempo. No de 30 vezes mais. E assim por diante, quanto maior o número, maior a proteção contra o raio ultravioleta do tipo B. Mas notem, esse não é o único fator importante. Então, quando vocês olharem um frasco, vocês têm que ler rótulos. A nossa agência de vigilância sanitária, Anvisa, ela nos protege como consumidores. Então, olhe lá no rótulo. Veja se tem o fator de proteção FPS com o número e se também produto tem o fator de proteção contra o raio ultravioleta do tipo A, UVA. E normalmente ele tem uma outra sigla que chama PPD e ele é dado com sinais, cruzes. Uma cruz, duas cruzes e três cruzes. Isso está nos rótulos do produto. Quase ninguém olha isso. Então, o fotoprotetor deve ter uma boa ação contra UVA e UVB. Esse é o resumo aqui do nosso melhor protetor. Ah, e algumas pessoas perguntam, né? Ah, será que eu tenho que usar um fotoprotetor muito alto, né? A tua pergunta foi essa, 70, né? 100. Normalmente, os fotoprotetores de ação 15 já são muito bons, 30 também. Acima de 50, somente para aquelas pessoas que realmente têm problema de pele mais importante, que já tiveram câncer de pele, algo assim, não precisaria. No entanto, vale a dica, quanto maior, mais protegido nós estaremos contra a ação dos raios ultravioletas.
Muito obrigado pela explicação, doutora.
E nós vamos agora até o Rio de Janeiro. A nossa âncora Dáurea Gramático também tem uma pergunta. Dáurea.
Depois que o mundo ficou sabendo que a camada de ozônio está diminuindo e em função disso a pele da gente fica mais sofrida, né? E que a gente precisa usar protetor solar, muita gente passou a se preocupar e a passar protetor solar e tal. Mas antes da descoberta de que a camada de ozônio estava diminuindo, ela já estava diminuindo. E como é que as pessoas não ficaram doentes e se expondo ao sol da forma como hoje a gente vai protegido?
Veja, eu acabei de dizer assim, nós temos a nossa proteção natural, né? Mas nós também temos uma questão cultural. Hoje as pessoas saem mais, ficam mais expostas à praia, né? Existe a cultura do bronzeamento, até procuram clínicas para fazer esse bronzeamento artificial. E isso não é adequado. Isso já está provado de que o câncer de pele, ele pode evoluir nestas pessoas. 30% do total de pessoas que têm câncer, o estágio inicial é o câncer de pele. Então, é importante, sim, que nós saibamos. O sol é extremamente importante, ele é fonte de vida. Mas nós precisamos nos proteger. E precisamos usar o básico, chapéu, óculos de sol, né? Porque isso atinge também o cristalino, né? Esses raios podem ocasionar cataratas nas pessoas mais idosas. Então, não é só câncer de pele, né? As pessoas que têm problema com calvície têm que passar protetor solar no seu couro cabeludo. Hoje a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber que a gente pode prolongar a vida com qualidade. E a ciência está aí para nos proporcionar isso.
Quando a pessoa tem a pele naturalmente mais escura, ela precisa usar fator protetor solar com o número de proteção menor?
Bem, tanto a pessoa de pele mais escura quanto de pele clara, elas precisam se proteger. Ok? No entanto, as pessoas de pele mais escura são agraciadas com mais proteção. Por exemplo, uma pessoa de pele negra, ela pode usar tranquilamente um fator de proteção entre o 6 e o 15. Já as pessoas que têm uma pele morena, mas que se queimam, se bronzeiam, elas já devem usar aquele fator entre 20 e 30. Aquelas com a pele extremamente clara, um fototipo branco, muito branco, que queima, fica vermelha, nunca se bronzeia, precisa sim usar um fator de proteção solar entre 30 e 60. Então, realmente, tem diferença na forma com que ela precisa ser protegida.
Obrigada, doutora Marisol. Com você, Fátima.
Tá certo, Dáurea. E olha, a gente recebeu aqui uma pergunta da nossa ouvinte, a Maria Beatriz, que é aí de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, viu, Dáurea? Ela queria saber o que as pessoas que têm alergia a protetor solar podem fazer, podem usar. Então, tem alguma recomendação pra gente, doutora, sobre esse assunto?
Sim, é o seguinte, alergia é raro, tá? Não é um fato, assim, comum você ter alergia a protetor solar. Já existem protetores solares hipoalergênicos no mercado. Aliás, os produtos são cada vez melhores, né? Muito trabalhados assim, em relação a essas questões. Mas no caso daquelas pessoas que apresentarem alergias, elas precisam, depois daquele processo de vermelhidão, de escamação, coceira, mas tem que lavar com água abundante essa região afetada ou ainda com sabão neutro, depois aplicar um creme hidratante, um calmante e não usar mais os componentes daquela fórmula. Vai ter que buscar. Né? Eu vou insistir aqui, a gente precisa ler rótulos. A gente precisa buscar um profissional para nos auxiliar se a gente tiver dúvidas. E a gente pode também fazer um teste. Colocar, né, o próximo protetor solar atrás da orelha e deixa lá, né, pelo menos umas 12 horas esse produto sem lavar. Se não acontecer nenhuma reação, provavelmente aquele outro produto vai poder ser usado sem nenhum problema para a pessoa que tem alergia.
Ai, que
é
bom.
Uma dica, né?
Uhum. Com certeza, gente. Então, a dica principal é ler os rótulos dos produtos. Opa! Que você vai comprar, né? Doutora, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui com a gente. O verão chegando, é importante que as pessoas se protejam da forma adequada. E a doutora Marisol Domingues Muro trouxe pra gente essas orientações super importantes. Muito obrigada por sua participação. Boas festas agora no final do ano e ótimo verão também.
Obrigada, abraço a todos.